Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia, a habitação.
O programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 1 milhão de moradias a famílias brasileiras.
Trabalho.
Desemprego está no menor patamar da série histórica.
Educação.
Mais de 5 milhões de estudantes do ensino médio público são atendidos pelo programa Pé de Meia.
Números do governo divulgados em balanço hoje, durante reunião de ministros.
Presidente Lula destaca programa de apoio a empresas exportadoras.
E cobra que membros do governo defendam a soberania brasileira diante da taxação dos Estados Unidos.
Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos de ninguém.
E ainda, meio ambiente.
Brasil tem redução de 60% nos focos de calor nos biomas este ano.
E BNDES libera 100 milhões de reais para programas de preservação florestal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje, pela manhã, o presidente Lula reuniu os ministros do governo para alinhar estratégias e avaliar o andamento das principais políticas públicas em curso no país.
Na reunião, foram apresentados os resultados dos investimentos realizados pelo governo, em especial as obras nas áreas de moradia, transportes, infraestrutura e também ações na saúde e na educação.
Responsável por apresentar os dados dos principais programas do governo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que o país atingiu a menor taxa de desemprego da história e que mais de 1 milhão de moradias já foram entregues pelo Minha Casa Minha Vida.
A segunda reunião ministerial de 2025 foi oportunidade para fazer um balanço das ações do governo até agora. Sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que até dezembro do ano que vem, o montante executado será de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O ministro também destacou os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida.
Construir casa para quem precisa, para quem mora de aluguel, para quem não tem casa para morar. Contratação de 1,7 milhão de moradias. 1,38 milhão de moradias já foram entregues.
Para garantir transporte eficiente e sustentável, foram entregues 2 mil quilômetros de novas rodovias. Os aeroportos também receberam investimentos. Foram 4,2 bilhões de reais em recursos públicos distribuídos em 31 obras. E para que os brasileiros tenham cada vez mais acesso à água, foram concluídos 103 quilômetros de sistemas adutores e 743 milhões de metros cúbicos em novas barragens. Mais de 95 mil famílias foram beneficiadas por sistemas simplificados e cisternas. Na área econômica, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, lembrou a geração de empregos e outros avanços.
A menor taxa de desemprego da história do Brasil, o maior volume de pessoas ocupadas. O salário real cresceu 9% nos dois últimos anos. Isso repercute na manutenção do crescimento do PIB e crescimento da economia do Brasil. Ações que resultaram em retirar o Brasil do mapa da fome, em reduzir as desigualdades, portanto, ao menor nível desde 2012.
O balanço mostrou ainda que na área da educação, o governo retomou quase 6 mil obras de creches e escolas. 5 milhões e 600 mil jovens foram atendidos pelo programa Pé de Meia e 1 milhão e 400 mil matrículas foram feitas em escolas de tempo integral. Na saúde, foram entregues mais de 2.600 unidades especializadas e 3.756 ambulâncias do SAMU, além de 16.700 novos leitos. Reportagem Graziele Bezerra.
A reunião ministerial também discutiu as negociações que o governo vem tomando em relação às taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
A abertura de novos mercados e o programa Brasil Soberano para socorro às empresas exportadoras foram destacados.
Durante a reunião com a equipe ministerial para alinhar quais são as prioridades do governo para os próximos meses, o presidente Lula cobrou que todos os ministros defendam a soberania brasileira e destacou que o Brasil segue disposto a negociar as sobretaxas impostas pelo governo estadunidense.
Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos de ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro.
Na reunião ministerial, o presidente Lula falou sobre a nota oficial dos Estados Unidos contra a regulamentação das grandes empresas de tecnologia norte-americanas e apontou que as que atuam no Brasil devem seguir as regras daqui.
Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação e quem quiser entrar nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista que o Brasil faz questão de defender.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a missão que ele e uma comitiva de ministros vão fazer ao México a partir desta quarta-feira. A visita tem como objetivo fortalecer as relações políticas e ampliar os laços comerciais entre as duas maiores economias da América Latina. Geraldo Alckmin comentou sobre a viagem.
Tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial. Estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana e a disposição do diálogo permanente para a gente corrigir essa questão. Enquanto isso, medida focada, pontual, temporária, de apoio às empresas e preservação do emprego.
Alckmin, que está à frente das negociações sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos, apontou que 41% dos produtos exportados pelo Brasil para o país norte-americano estão isentos da tarifa. 23% do total estão sob a seção 232 da Lei de Expansão Comercial Norte-Americana. Essa lei aplica a mesma taxação a todos os países. Ou seja, na prática, a taxa não afeta a competitividade do Brasil, segundo o vice-presidente. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chega agora à noite ao México em busca de novos negócios e mercados para os produtos brasileiros que ainda seguem prejudicados pela taxação dos Estados Unidos.
A carne bovina é um desses itens, cuja sobretaxa de 50% impacta fortemente a capacidade dos produtores brasileiros de concorrer no mercado norte-americano.
Mas a busca por novos países compradores é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo governo brasileiro muito antes do anúncio dessas tarifas.
Desde 2003, foram abertos mais de 400 mercados que adicionaram quase 2 bilhões de dólares na balança comercial do Brasil.
A reportagem de Pablo Mundim explica os benefícios desse movimento no comércio exterior brasileiro.
O Plano Brasil Soberano combina medidas de crédito emergencial para as empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos e de abertura de novos mercados ao redor do mundo, o que ajuda a reduzir a dependência de um único destino. Desde 2023, foram abertos mais de 400 novos mercados internacionais. Entre os mais recentes estão carne bovina para São Vicente e Granadinas, Vietnã e Filipinas. Para Luiz Rua, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, essa abertura significa mais renda e emprego para desenvolver o país.
Nós temos um cálculo aqui de que essas mais de 400 aberturas de mercado até agora renderam para o nosso país quase 2 bilhões de dólares adicionais na nossa balança comercial. Isso sem contar as mais de 200 ampliações de mercado. É um trabalho que dá resultado, é renda, é emprego direto para o nosso produtor, para o exportador, especialmente onde mais precisa, que é o interior do nosso país.
Somente no primeiro semestre de 2025, as exportações do agronegócio somaram aproximadamente 83 bilhões de dólares. E os chamados produtos menos tradicionais já crescem 21% no ano. As conquistas são resultado de um trabalho articulado entre o governo, representantes agrícolas, embaixadas do Brasil pelo mundo e o trabalho de promoção do país promovido pela APEX, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Enquanto mantém-se aberto ao diálogo com os Estados Unidos, o Brasil segue avançando nas negociações de acordos com outros países, destacou o presidente da agência, Jorge Viana.
Estudamos setores que podem ter novos mercados em 72 países, porque tem mercados para a gente pôr do café ao calçado. E a APEX levantou tudo isso e vamos fazer uma ação durante um ano. Estamos investindo 240 milhões de reais para que a gente tenha eventos de trazer compradores, é um projeto Exporta Mais Brasil, e também levar essas empresas nossas para os diferentes países que podem ter abertura de mercado.
Leandro Estival, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivado no estado de Goiás e exportador de carne, conta que mesmo com os prejuízos devido à sobretaxa imposta pelos Estados Unidos, os produtores estão aproveitando a oportunidade para explorar novos mercados.
Com o advento dessa taxação, fica inviável comercialmente a gente fazer a exportação dos Estados Unidos. Aí a gente começou a fazer, as indústrias começaram a fazer essa venda para outros países, seja o Oriente Médio, o México, a China, que é o maior parceiro comercial nosso, Chile é um outro mercado também que tem sido um grande parceiro comercial.
O Plano Brasil Soberano também pretende fortalecer o Sistema Nacional de Financiamento e Seguro à Exportação, de modo a tornar o país mais competitivo e menos vulnerável às ações externas. Reportagem Pablo Mundim.
Em uma correção, foram abertos mais de 400 mercados internacionais para produtos brasileiros desde 2023.
A prévia da inflação, medida pelo IPCA 15, caiu 0,14% em agosto, após alta de 0,33% em julho.
É o menor índice desde setembro de 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE.
O repórter Cláudio Mário Carvalho explica que a redução foi influenciada pela queda na energia e também nos alimentos.
O recuo foi puxado principalmente pelo grupo Habitação, com queda de 1,13%, influenciado pela redução de 4,93% na energia elétrica após a incorporação do bônus de Itaipu. Também caíram alimentação e bebidas, com recuo de 0,53%, e transportes, com baixa de 0,47%. Entre os alimentos, itens como manga, batatas, cebola, tomate, arroz e carnes ficaram mais baratos. Nos transportes, houve reduções em gasolina, etanol e passagens aéreas. Em 12 meses, a inflação medida pelo IPCA 15 chega a 4,95%, abaixo dos 5,3% do período anterior. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mais de 17 milhões de brasileiros apostaram online nas bets autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Governo Federal no primeiro semestre desse ano.
Com isso, as empresas autorizadas a funcionar tiveram uma receita bruta de 17 bilhões e 400 milhões de reais no período.
E a Receita Federal recolheu quase 4 bilhões em tributos federais e destinações sociais.
O Governo Federal também recebeu mais 2 bilhões de reais em outorgas de autorização das empresas autorizadas e 50 milhões em taxas de fiscalização.
O perfil dos apostadores mostra que 71% são homens e 27,8% têm entre 31 e 40 anos.
Eles gastam em média R$ 983 nos primeiros 6 meses de 2025 com os jogos.
Uma nova medida amplia a proteção de aposentados e pensionistas contra descontos indevidos.
Um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o INSS prevê o monitoramento de reclamações e aplicação de sanções a instituições financeiras vinculadas ao Instituto.
O objetivo é fortalecer políticas públicas de proteção e defesa dos consumidores em operações que envolvam descontos de mensalidades associativas.
A partir do acordo, os órgãos vão acompanhar de perto as demandas registradas pelos beneficiários do INSS no site consumidor.gov.br. Para que isso seja possível, o acordo torna obrigatório o cadastro das instituições financeiras e das entidades associativas conveniadas ao INSS na plataforma. Pelo sistema, o cidadão poderá registrar a reclamação de forma online, dando início ao prazo de até 10 dias para que a empresa apresente resposta. Durante esse período, bancos e entidades deverão acompanhar diariamente as demandas e poderão interagir com o consumidor antes de encaminhar a resposta final. O documento prevê sanções e medidas corretivas para as instituições financeiras em caso de descumprimento das normas. Também está previsto o intercâmbio de informações entre a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, e o INSS para ampliar a fiscalização, o encaminhamento de demandas não resolvidas aos PROCONs e demais órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, além da capacitação de servidores pela Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
O Brasil registrou o menor número de focos de calor dos últimos 12 anos.
Os biomas Amazônia e Pantanal tiveram uma redução ainda mais baixa.
Para se ter uma ideia, a queda no número de focos de calor chegou a 98% no Pantanal.
O Brasil teve este ano o menor índice em focos de calor dos últimos 12 anos. Em 2025 até 25 de agosto, foram registrados 42.678 focos de calor no país, uma queda de 60% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A redução dos focos no Pantanal chegou a 98%. Já na Amazônia, a queda foi de 77%. Segundo Fabiano Morelli, chefe do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo contribuiu para esse quadro. Em vigor desde o ano passado, essa estratégia trabalha com a prevenção, priorizando o manejo seguro do fogo através de queimas controladas e prescritas.
Novas estratégias estão sendo postas em práticas com a coordenação entre as unidades federais, estaduais, municipais, defesa civil, bombeiro, brigadas, todos os órgãos atuando de forma integrada para essa política sobre a redução do desmatamento e das queimadas.
Outra explicação para a redução nos focos de calor é o aumento do número de brigadistas federais. São 4.385 entre profissionais do IBAMA e do ICMBio. O número representa aumento de 26% em relação a 2024. Também houve aumento no número de helicópteros e veículos usados no combate aos incêndios. O supervisor federal de brigada, Maiane Soares, do IBAMA, destaca que os meses de agosto, setembro e outubro são os mais perigosos na propagação do fogo. Por isso, ele recomenda cuidado para que queimadas não se transformem em incêndios florestais.
Prevenção, ela faz toda a diferença na época crítica, né? Hoje a gente está tendo esses valores, digamos assim, baixos se comparados com anos anteriores, justamente para o trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção, ele não começa somente ou no momento de fazer uma queima prescrita ou de fazer um acero com o uso do fogo. O trabalho de prevenção começa com educação ambiental. O principal, assim, na prevenção é não dar início ao incêndio. E isso é não queimar lixo, não juntar as folhas secas.
Das 5 regiões do país, apenas a Nordeste registrou aumento do número de focos de calor em 2025 comparado a 2024. Mas o crescimento foi de apenas 1%, ou cerca de 120 focos a mais na região. Por outro lado, as regiões Norte e Centro-Oeste tiveram as maiores quedas nos focos de calor este ano. Reportagem Luana Karen.
E o Brasil vai ganhar mais um reforço para a recuperação de áreas degradadas.
O BNDES lançou a nova fase do programa Floresta Viva, que apoia a restauração de biomas como Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica.
O Fundo Socioambiental da instituição vai destinar 100 milhões de reais à iniciativa.
Mas o valor pode chegar a 250 milhões com a entrada de novos parceiros.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou nesta terça-feira, 26, a segunda fase da iniciativa Floresta Viva. O objetivo do Floresta Viva 2 é apoiar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais, incluindo atividades para conservação de ecossistemas nos biomas Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. O investimento inicial é de 100 milhões de reais do Fundo Socioambiental do BNDES, mas os recursos podem chegar a 250 milhões de reais com a adesão de organizações parceiras. O Floresta Viva 2 vai promover, entre outras ações, a recuperação de nascentes e bacias de rios e vai reforçar a proteção da biodiversidade, apoiando ações de monitoramento e a reintrodução de espécies nativas. A iniciativa também vai fomentar a geração de renda para comunidades tradicionais, agricultores familiares e assentados da reforma agrária, a partir de atividades sustentáveis e de projetos de restauração produtiva. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, destaca a importância da iniciativa.
Restaurar os biomas é hoje uma ação estratégica para o mundo. Porque muita gente pensa em como preservar a floresta, mas tem pedaços da floresta e dos nossos biomas que foram destruídos. Nós estamos apostando em reconstruir essa floresta. É isso que é restauro florestal. Não só nós vamos restaurar os biomas, como nós vamos gerar emprego, gerar renda. Então, é um conjunto de ações que vai garantir que o Brasil dê uma contribuição para o clima e, ao mesmo tempo, garanta o nosso desenvolvimento.
Durante o lançamento do Floresta Viva 2, foi anunciada a chamada pública que vai selecionar o parceiro gestor dessa segunda fase da iniciativa. O edital da seleção está disponível no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
Se você é jovem e está inscrito no CadÚnico, fique atento.
Você pode participar de cursos gratuitos e online que vão te ajudar a se preparar para o mercado de trabalho.
Tudo isso pela plataforma Seu Primeiro Passo.
Estão sendo oferecidos cursos em áreas como empreendedorismo, inteligência artificial e marketing digital.
Jovens inscritos no Cadastro Único vão poder ter acesso a cursos gratuitos e online por meio da plataforma Seu Primeiro Passo, lançada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com empresas de qualificação profissional. O objetivo é preparar estes jovens para o emprego e o empreendedorismo. Essa ação faz parte do programa Acredita no Primeiro Passo, coordenado pelo MDS. O diretor de apoio à inserção no trabalho do MDS, Salmínio Nascimento, dá detalhes sobre essa nova oportunidade direcionada aos jovens em situação de vulnerabilidade econômica.
A gente vai ter qualificação para o empreendedorismo, qualificação para a inserção no trabalho. É um acesso que vai viabilizar a educação de qualidade, uma ferramenta poderosa de transformação social.
A plataforma Seu Primeiro Passo oferece trilhas de aprendizado nas áreas de inteligência artificial, de desenvolvimento pessoal, jornada administrativa, marketing digital, empreendedorismo e orientações para o setor de cuidados. Estes temas devem ser renovados, como explica Salmínio Nascimento.
Vale ressaltar que novas trilhas serão lançadas periodicamente, porque a plataforma GoCursos ela é dinâmica, tá? E essa ferramenta ela conta com mais de 12 mil cursos 100% online em todas as áreas do conhecimento.
Os jovens inscritos no Cadastro Único e interessados na plataforma podem acessar www.projetoseuprimeiropasso.com.br. Repetindo, www.projetoseuprimeiropasso.com.br. Reportagem Érica Brás.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre publicidade de medicamentos e alimentos considerados nocivos à saúde.
Superior Tribunal de Justiça decide que juiz competente para ações referentes a interesse de criança ou adolescente é o do domicílio do menor.
Tribunal Superior Eleitoral alerta para golpe contra candidatos às eleições de 2024.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realiza hoje audiência pública sobre publicidade e propaganda de medicamentos e alimentos considerados nocivos à saúde.
O debate foi convocado pelo ministro Cristiano Zanin. Neto Costa.
Zanin é relator de ação apresentada pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, contra as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na abertura da audiência, o ministro destacou os pontos em análise.
Estão em debate os princípios constitucionais da reserva legal, da liberdade econômica, da liberdade de expressão comercial, da competência do Sistema Único de Saúde e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da submissão da propaganda comercial e advertências, dos direitos à saúde, à vida, à informação, dentre outros.
As contribuições dos expositores vão orientar a atuação da Corte na análise da questão. A audiência pública pode ser assistida no canal do YouTube do STF e no aplicativo TV Justiça Mais.
Ação que discute direitos de criança ou adolescente deve ser julgada por juiz do local onde o menor mora.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a decisão vale mesmo que a ação busque anular ato praticado por juiz de outra cidade. Fátima Uchoa.
Um acordo de guarda, convivência e alimentos foi homologado judicialmente na cidade onde a família de uma criança residia. Ao ajuizar ação para anular esse acordo e alterar termos, o genitor alegou que a mãe tinha se mudado com a criança para outro estado sem aviso prévio. Ao STJ, coube definir se o julgamento seria de competência do juízo da primeira cidade que homologou o acordo ou do juízo de onde o menor mora atualmente com a mãe. E a segunda seção, aplicando os princípios da especialidade do juízo imediato, considerou que o juiz mais próximo é capaz de ter acesso mais fácil à criança e de resolver melhor questões relacionadas a ela. Nesse caso, onde mora com a mãe? A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Comerciário não consegue anular acordo judicial.
O empregado alegava fraude, mas não apresentou evidências de falsificação. Renata Gorga.
O trabalhador recorreu para anular a sentença que homologou um acordo trabalhista firmado com a ex-empregadora. Argumentou que não tinha ciência do acordo e que a assinatura dele era falsificada. A seção 2, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, rejeitou o recurso. Para o colegiado, cabia a ele comprovar a alegação de fraude, o que não foi feito. O processo tramita em segredo de justiça.
Golpistas pedem a candidatos das eleições de 2024 o pagamento de contribuição confederativa assistencial.
O TSE alerta que a Justiça Eleitoral não cobra valores por mensagem. Estevão Furtado.
Multas ou devoluções ao Tesouro Nacional são sempre comunicadas no processo de prestação de contas por oficial de justiça, correspondência ou, em alguns casos, WhatsApp autorizado. O pagamento é feito exclusivamente via Guia de Recolhimento da União, gerada no Sistema Oficial da Justiça Eleitoral.
Justiça Federal reconhece que crime de trabalho análogo à escravidão não prescreve.
O Ministério Público Federal sustentou que submeter trabalhadores à situação degradante viola convenções e decisões internacionais de caráter vinculante no Brasil. Vanessa Pereira.
As ações têm origem em fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego no Pará, realizadas em 2003 e 2004. Decisões anteriores haviam declarado o crime prescritível, mas o TRF1 admitiu os recursos do MPF. Os dois processos vão ser remetidos ao STF e ao STJ para análise.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS vai ouvir ex-ministros e ex-diretores desde 2015. Casas destruídas por desastres poderão ser refeitas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Davi Alcolumbre marca a votação do PL sobre proteção a crianças na internet para esta quarta-feira. Boa noite. Famílias que perderam suas casas em enchentes, deslizamentos ou outros desastres naturais poderão utilizar o programa Minha Casa Minha Vida para adquirir um novo imóvel ou reconstruir a moradia original. O projeto que garante esse benefício foi aprovado hoje pela Comissão de Desenvolvimento Regional. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento.
A proposta, relatada pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, amplia o alcance do programa, que já atende famílias desabrigadas em áreas de risco.
As famílias potencialmente afetadas são aquelas que residem em áreas de risco ou insalubres, ao passo que as efetivamente atingidas são aquelas desabrigadas ou que perderam a moradia em razão do desastre.
O texto original do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, previa a prioridade apenas para famílias de áreas de risco que ficaram desabrigadas. Flávio Bolsonaro sugeriu incluir a possibilidade de financiar a reconstrução das casas perdidas em tragédias naturais.
Explicitar nas leis que regem o programa Minha Casa Minha Vida a possibilidade de emprego de recursos federais na reconstrução subsidiada de um imóvel do próprio beneficiário.
O projeto segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto que aumenta as penas para maus-tratos aos animais. A proposta do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, unifica e endurece as punições previstas na Lei de Crimes Ambientais. O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, definiu em seu relatório um aumento de um sexto a um terço da pena para o tutor ou dono que maltratar o animal e mantém a pena de 3 meses a 1 ano e multa para os condenados por tatuagens e piercings em cães e gatos com fins estéticos. Hoje, a Comissão de Meio Ambiente também aprovou um projeto que estabelece regras para a custódia compartilhada de animais de estimação. A proposta valerá para casos em que os tutores se separarem. A reportagem é de César Mendes.
O projeto aprovado trata de situações em que, diante do fim de um casamento ou de uma união estável, o casal não chegue a um acordo sobre a guarda do animal de estimação. Nessas situações, caberá ao juiz definir o compartilhamento da convivência de ambos com o animal, bem como a divisão das despesas de forma equilibrada. Segundo o texto, a guarda compartilhada vai valer nos casos em que o animal tenha convivido com o casal na maior parte da vida, e não com um dos tutores apenas. A relatora, senadora Margarete Busetti, do Progressistas de Mato Grosso, defendeu que o Código de Processo Civil seja aplicado de forma subsidiária para garantir a segurança jurídica.
Notamos que a aplicação do Código do Processo Civil, CPC, deveria ser expressamente considerada para respeitar a natureza complementar do Código e evitar que as regras gerais do processo suplantem normas específicas da proposta e garantir a segurança jurídica.
Ao citar um projeto dele já aprovado pela Comissão de Meio Ambiente no ano passado, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, vai solicitar que as duas propostas sejam analisadas de forma conjunta pela Comissão de Constituição e Justiça. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, explicou que a decisão sobre a análise conjunta dos dois projetos cabe agora ao senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, presidente da CCJ.
Agentes de saúde de combate a endemias poderão ter direito à aposentadoria antecipada. Foi o que aprovou a Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Os agentes comunitários de saúde trabalham diretamente com as famílias nas comunidades, visitando casas e conversando com moradores, enquanto os agentes de combate às endemias atuam na prevenção de doenças, inspecionando locais de risco e eliminando focos de transmissão, como o do mosquito da dengue. Pelo texto, os homens poderão se aposentar aos 52 anos e as mulheres aos 50, desde que tenham pelo menos 20 anos de efetivo exercício nessas funções. Para o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, essa é uma medida justa, que reconhece o desgaste e o risco enfrentado por esses profissionais que estão na linha de frente da saúde pública.
São mais de 700 mil que estão ali no sol, na chuva, na lama, visitando a as casas, a pé, e vão além do seu trabalho, ajudando principalmente também o poder público na saúde preventiva, evitando que o custo seja muito maior, principalmente para as prefeituras.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
E o Senado aprovou um projeto que define regras para a escolha de nomes de escolas de comunidades indígenas, quilombolas e do campo. O objetivo da proposta é evitar que pessoas sem qualquer vínculo com essas localidades sejam homenageadas. Repórter Alexandre Campos.
De acordo com um projeto da Câmara dos Deputados, uma lista tríplice sugerida pelos integrantes das comunidades servirá de base para a escolha de nomes dessas instituições a ser feita pelo executivo responsável pela rede de ensino. As indicações deverão observar as tradições, lideranças, autoridades, figuras históricas e outros aspectos culturais ligados àquela coletividade. Não poderão compor a lista nomes de pessoas vivas ou que tenham ligação com exploração de mão de obra escrava, tortura, violação de direitos humanos ou crimes contra a humanidade. Relator da proposta na Comissão de Educação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, chegou a apresentar mudanças no projeto, mas para garantir a rápida sanção, ele apoiou a votação do texto original da Câmara dos Deputados.
A intenção é valorizar aqueles que conhecem, na verdade, o território indígena, quilombola, ribeirinho, para que esses nomes que porventura sejam dados tenham a ver, de fato, com a vida dessa população.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, ainda define regras de substituição de nomes de escolas no caso em que a comunidade estiver em desacordo com a denominação vigente.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, criticou o reajuste nas contas de luz no estado, que pode variar entre 12% e 20%. Segundo o parlamentar, a empresa responsável pelo fornecimento de energia tem realizado cobranças indevidas e ele já apresentou um pedido de CPI para investigar a situação, mas a proposta ainda não foi pautada. Lucas Barreto afirmou que os aumentos sucessivos têm endividado a população e fez um apelo ao ministro de Minas e Energia para que não autorize novos reajustes. Ele ressaltou ainda que o Amapá é um dos principais geradores de energia do país, o que, na avaliação dele, torna as elevações nas tarifas ainda mais injustificáveis.
Hoje soubemos que a energia vai aumentar de 12% a 20%, o que é um absurdo. Um absurdo porque o estado do Amapá é o estado gerador de energia. Nós produzimos o triplo do que nós consumimos.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que o projeto de lei que trata da proteção de crianças e adolescentes em ambientes virtuais será incluído na ordem do dia de amanhã. Ele destacou que a proposta recebeu um tratamento prioritário pelo parlamento, dada a necessidade de uma resposta rápida e eficaz. O texto proíbe publicidade direcionada ao público infantil por meio de técnicas de perfilamento, ou seja, métodos para análise de perfil, exige mecanismos mais eficientes para verificação de idade e veda práticas digitais semelhantes às utilizadas em jogos de azar. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, será o relator do projeto.
Esse projeto busca fortalecer a proteção de crianças e adolescentes no espaço virtual, tema que preocupa famílias brasileiras de norte a sul do Brasil. Desde que começou a tramitar aqui no Senado, ficou evidente que se trata de um assunto urgente. Seu foco é claro: criar regras de proteção, diminuir riscos de exploração e tornar a internet um espaço mais seguro para crianças e adolescentes.
Também ficou para esta quarta-feira a votação do projeto que unifica em 8 anos o prazo de inelegibilidade para políticos. De autoria da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, a proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara autoriza novas finalidades para imóveis públicos abandonados.
Avança transporte gratuito para pessoas com deficiência em tratamento.
Parlamentares demonstram confiança nos trabalhos da CPMI do INSS.
Boa noite. Os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga as fraudes no INSS aprovaram o convite para a participação de ex-ministros da Previdência desde 2015 até hoje. O convite não obriga o indicado a comparecer à CPMI.
Foram chamados ainda, mas em forma de convocação, que é obrigatória, os presidentes do INSS, diretores de benefício, presidentes do Dataprev e presidentes de entidades e associações que mantiveram acordo de cooperação técnica com o INSS também desde 2015.
A CPMI investiga o esquema de cobrança de mensalidades irregulares de aposentados e pensionistas, revelados em abril pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende que o escândalo do INSS seja investigado de forma séria e imparcial. Ele reforça que aposentados e pensionistas exigem respostas, além da devolução do dinheiro roubado, e não a simples indenização com recursos públicos.
O parlamentar pede que a CPMI do INSS gere resultados concretos e não compactue com a impunidade. Além disso, Otone de Paula reafirma sua confiança no relator e na presidência da comissão, destacando que a sociedade espera punição exemplar para todos os responsáveis.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, afirma que os trabalhos da CPMI do INSS vão mostrar que pessoas ligadas ao governo são responsáveis pelo desvio de dinheiro e pelo agravamento das dificuldades dos aposentados e, por isso, tentaram barrar a instalação da comissão.
Messias Donato elogia o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, ex-promotor de justiça e ex-secretário de Segurança Pública, para dizer que a verdade será descoberta e os culpados responsabilizados. O legislador acusa ainda o governo de aumentar o desemprego no país.
José Rocha, do União da Bahia, presta solidariedade aos aposentados e pensionistas do INSS. O parlamentar acredita que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instalada hoje vai devolver à categoria o valor que foi retirado de seus benefícios.
O deputado defendeu ainda punições severas aos responsáveis pelos desvios nos empréstimos consignados dos aposentados e pensionistas. José Rocha reiterou sua confiança nos trabalhos do colegiado, pelo perfil dos seus integrantes, especialmente na relatoria.
Já Padre João, do PT de Minas Gerais, acredita que as fraudes do INSS tenham atingido seu auge no governo Bolsonaro e sugere que o ex-presidente seja ouvido pela CPMI, mesmo se estiver preso. Ele também quer depoimentos dos ex-ministros Sérgio Moro e Onyx Lorenzoni.
Para Padre João, o partido do ex-presidente seria cúmplice dos desvios e, por isso, teria tentado barrar as investigações. Ele defende as ações da Polícia Federal e reforça que o INSS já passa por reestruturação para melhor atender aqueles que precisam mais de seus serviços.
Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, defende que a CPMI do INSS investigue a fundo o esquema de fraudes que lesou aposentados, convocando ex-presidentes do Instituto e responsabilizando os envolvidos. Ele reforça que não pode haver conivência com desvios de dinheiro.
Chico Alencar também defende mudanças na tributação, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, além da taxação de lucros e dividendos. Para ele, a medida representa um passo essencial em direção à justiça tributária no Brasil.
Economia.
Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, defende a aprovação de projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5 mil por mês e inclui a taxação de lucros e dividendos. O deputado afirma que a medida pode beneficiar até 17 milhões de contribuintes.
Ivan Valente diz que a regra atual perpetua desigualdades, porque, proporcionalmente, trabalhadores pagam mais impostos. Ele classifica como manobra eleitoral qualquer acordo que retire do texto a tributação dos mais ricos.
Trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, alerta para o risco de a reforma administrativa em discussão no Congresso prejudicar a estabilidade do servidor público. A deputada contesta principalmente os concursos por tempo determinado.
Alice Portugal argumenta que a estabilidade é a base que permite ao funcionalismo defender o Estado brasileiro contra pressões e irregularidades. Ela pede que o parlamento não avance com uma medida que, em sua avaliação, representaria a desestruturação do serviço público.
Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, defende a PEC que equipara os auxiliares aos técnicos de enfermagem. A deputada ressalta que a proposta busca corrigir distorções salariais e incentivar os auxiliares a prosseguir nos estudos e na carreira.
Antônia Lúcia critica ainda a desigualdade salarial e de jornada entre as duas categorias e destaca a urgência de valorizar os profissionais que, segundo ela, tiveram um papel decisivo durante a pandemia de Covid-19.
Alberto Fraga, do PL, critica a decisão do governo do Distrito Federal de retirar os quiosques localizados entre a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União. Ele menciona que a medida afetou 29 empreendedores que ofereciam refeições a preços acessíveis para servidores e visitantes.
Alberto Fraga sugere a criação de uma praça de alimentação regulamentada, com fiscalização e condições de higiene. O deputado argumenta que mais de 15 mil pessoas circulam diariamente pelo Congresso e a oferta de restaurantes não é suficiente para suprir a demanda.
Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto que prevê incentivos para mulheres artesãs. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, última a analisar o texto, projeto prevê a criação de estímulos à atividade de mulheres artesãs pelo poder público. A proposta determina, por exemplo, que União, estados e municípios deem atenção especial às mulheres nas linhas de crédito especiais para financiamento da produção artesanal. Ainda de acordo com a proposta, os entes públicos deverão prestar assistência técnica às atividades desenvolvidas pelas mulheres artesãs, além de conceder estímulos à comercialização de seus produtos. Relatora do texto em duas comissões, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta a importância de fortalecer as artesãs também para a cultura nacional.
Nós estamos falando aqui de história, de territorialidade, nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de geração de emprego e renda, nós estamos falando de autonomia das mulheres, para que as mulheres possam ocupar todos os espaços na nossa sociedade. Então é muito importante que nós possamos ter políticas públicas de fortalecimento da atividade das mulheres artesãs.
Érica Cocai defende que o fortalecimento da produção artesanal feminina impulsiona também outras políticas públicas, como aquelas voltadas ao turismo, além de perpetuar conhecimentos, fazeres e saberes da população brasileira. O projeto ainda autoriza o poder público a apoiar a construção de sedes próprias de associações de artesãos e artesãs, com o objetivo de formar adolescentes e jovens no ofício. Os entes públicos deverão ainda promover campanhas de estímulo à valorização, preservação e perpetuação dos artesanatos. O projeto também autoriza os entes públicos a isentar artesãos e artesãs de tarifas, taxas ou outros tributos. Além disso, o texto inclui a palavra artesã na lei que instituiu o Dia Nacional do Artesanato e em outras leis que tratam do tema. O projeto original foi apresentado pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, em 2020, e buscava criar um auxílio financeiro para as mulheres artesãs durante a pandemia de Covid-19. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, acusa a fornecedora de energia da Bahia de causar prejuízos ao comércio e aos pequenos produtores do estado. De acordo com o deputado, a população de vários municípios está revoltada com a precariedade do serviço que é prestado pela empresa.
Charles Fernandes informa que a União dos Municípios da Bahia já se mobilizou para cobrar melhorias no fornecimento de energia. O deputado pede que a empresa garanta atendimento digno à população baiana, especialmente às comunidades do interior.
Tarcísio Mota, do PSOL Fluminense, critica a possibilidade de privatização do metrô do Recife e da Companhia Pernambucana de Saneamento. Ele adverte que o estado do Rio de Janeiro serve de exemplo negativo, já que a concessão da SEDAI e do metrô resultou, segundo ele, em piora nos serviços.
Tarcísio Mota também alerta que o uso de recursos do BNDES para financiar privatizações transfere lucro às empresas enquanto o estado permanece responsável pelos investimentos. Para ele, transporte público e saneamento básico devem ser tratados como direitos sociais assegurados pelo poder público.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra o aniversário de Campo Grande, que completa 126 anos nesta terça-feira, dia 26. O congressista reforça que busca em seu mandato levar melhorias para os quase 1 milhão de habitantes da cidade.
Geraldo Rezende cita a reforma do Hospital Regional, a modernização do Hospital do Câncer, a construção de um hospital para crianças e adolescentes com deficiência, a renovação da frota do SAMU e a ampliação de 2 novos CAPs como resultados concretos entregues à população.
Votação.
Imóveis do governo inviáveis para a venda poderão ser utilizados por estados e municípios para várias finalidades. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Câmara e agora precisa ser examinado pelos senadores. Saiba mais com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que, na prática, vai permitir que mais de 1.000 imóveis abandonados pertencentes ao governo federal possam ser usados por estados e municípios para políticas públicas nas áreas de saúde, educação, cultura, assistência social e meio ambiente. A proposta apresentada pelo deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, autoriza o uso de imóveis pertencentes ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social. São prédios considerados inviáveis para venda. Com o projeto, eles poderão ser cedidos, sem a necessidade de pagamento, para uso da administração pública, mediante convênio com o governo federal. O texto contou com parecer favorável do relator, deputado Mercinho Lucena, do PP da Paraíba. Ele disse que são imóveis que não geram renda e ainda representam gastos para o Estado. O projeto também permite que o governo federal venda os imóveis que têm valor de mercado, dinheiro que será revertido ao próprio Fundo do Regime Geral da Previdência. O deputado Paulo Lemos, do PSOL do Amapá, defendeu o uso desses imóveis por estados e municípios.
Esse projeto é muito importante. Nós temos realmente muitos imóveis aí que precisam ser melhor utilizados e nada mais justo que buscar, lógico, com todos os regramentos aí estabelecidos. É aquele imóvel que não pode mais ser vendido, por exemplo, por isso a gente orienta sim em função de ser importante para o Brasil, para as pessoas, para os entes, estados e municípios que muitas vezes podem utilizar e precisam utilizar melhor esses imóveis.
O projeto que autoriza o uso por estados e municípios de imóveis considerados inviáveis para venda seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que não há perseguição religiosa a pastores no Brasil e critica Silas Malafaia por, segundo ele, utilizar o púlpito como palanque de ódio e intolerância, distorcendo a mensagem do Evangelho em favor de interesses políticos.
Na avaliação do parlamentar, Malafaia desacreditou as urnas eletrônicas, organizou atos antidemocráticos e agora tenta se vitimizar como perseguido. Pastor Henrique Vieira reforça que as investigações não têm relação com a fé, mas com ataques à democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, acusa o presidente Lula de racismo porque ele teria reclamado de uma propaganda do governo em que havia um homem negro e sem dentes ao lado de uma mulher loira com dentição perfeita.
O deputado considera a declaração ofensiva e critica o silêncio dos parlamentares de esquerda. Na visão de Coronel Crisóstomo, as falas do presidente Lula são inadequadas para quem governa o país e representam uma vergonha para os brasileiros.
Luciano Vieira, do Republicanos do Rio de Janeiro, defende o ministro Alexandre de Moraes, elogiando seu currículo e sua trajetória no serviço público. Ele critica os ataques ao magistrado e afirma que sua chegada ao Supremo Tribunal Federal é resultado de mérito e dedicação.
O deputado também condena a taxação imposta pelos Estados Unidos ao Brasil, que considera injusta e prejudicial. Na avaliação de Luciano Vieira, o tema deve unir todos os parlamentares, independentemente de posição política, em defesa da soberania nacional.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia a postura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, diante de pressões internas e externas, inclusive vindas do governo dos Estados Unidos.
Jandira Fegali considera que a firmeza do ministro é fundamental para preservar a democracia, a legalidade e a independência do judiciário, garantindo a proteção do Estado Democrático de Direito e prevenindo tentativas de golpe ou abusos de poder.
Segurança Pública.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, denuncia que familiares de Eduardo Bolsonaro foram vítimas de sequestro, cárcere privado e roubo. O deputado afirma que o episódio revela a gravidade da violência sofrida por parentes de agentes políticos.
Para delegado Paulo Bilinski, o crime está ligado ao vazamento ilegal de conversas privadas, que, segundo ele, tinha como objetivo prejudicar a família Bolsonaro. Ele alerta que a exposição de informações sigilosas compromete a segurança de autoridades e de seus familiares.
Murilo Gouveia, do União, destaca que a segurança pública no Rio de Janeiro deve ser prioridade. Ele alerta para o aumento da violência, incluindo homicídios, roubos e a atuação de milícias, que, segundo ele, já se expandiu para cidades do interior, comprometendo serviços essenciais à população.
Murilo Gouveia reforça a necessidade de valorizar os policiais, propondo escalas dignas e condições que permitam proximidade da família, para garantir motivação e eficiência na proteção da população e no combate à criminalidade.
Saúde.
Miguel Lombardi, do PL de São Paulo, celebra a chegada de um novo acelerador linear à Santa Casa de Limeira, equipamento moderno usado para o tratamento de câncer. Segundo o deputado, o investimento de R$22 milhões beneficia uma região que possui 28 municípios.
Miguel Lombardi explica que o aparelho trata diferentes tipos de câncer, como pâncreas, mama, intestino e ossos, além de tumores cerebrais. Para o deputado, a conquista é um marco histórico para a rede pública local.
Rafael Fera, do Podemos, denuncia falhas na saúde pública de Ariquemes, em Rondônia, após a morte de um adolescente de 14 anos que, segundo ele, não recebeu atendimento adequado. O parlamentar ressalta que, apesar de milhões de reais investidos, a população não tem atendimento digno.
Rafael Fera responsabiliza a Prefeitura de Ariquemes e o governo estadual pela omissão no caso. O deputado cobra a investigação do Ministério Público e da Polícia Civil de Rondônia.
Transportes.
Passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também pela Comissão de Viação e Transportes o projeto que garante transporte gratuito a pessoas com deficiência que precisem fazer exames e tratamentos fora do domicílio. O repórter é Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto de lei que garante transporte gratuito, terrestre, aéreo ou aquaviário para pessoas com deficiência que precisem fazer exames e tratamentos médicos fora do domicílio, caso os serviços não existam onde morem. O projeto do deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, muda a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Para ter o benefício, o paciente deverá apresentar laudo médico com a necessidade de tratamento fora do domicílio e comprovante de marcação de consulta, exame ou tratamento médico. O relator da proposta, deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, recomendou a aprovação do texto.
A dificuldade do acesso a qualquer procedimento numa região com dificuldade no acesso ao transporte vai fazer com que haja o agravo da saúde a qualquer um desses 18 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. É preciso construirmos alternativas e o projeto que nós relatamos ele vem nessa direção de facilitar, de garantia, de acesso à saúde às pessoas com deficiência.
A proposta vai ser analisada pelas comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, poderá seguir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Alfredinho, do PT de São Paulo, homenageia os 20 anos do Pagode da 27 na capital do estado. O deputado afirma que o evento se consolidou como espaço de cultura popular, reunindo compositores e músicos que narram em suas canções o cotidiano das periferias da cidade.
Alfredinho aponta que a roda de samba mobiliza milhares de pessoas e fortalece a economia local com a presença de ambulantes e bares do entorno. Ele parabeniza a comunidade do bairro Grajaú pela contribuição à cultura da cidade e pede que a celebração tenha o reconhecimento devido.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.